Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, você que acompanha aqui o Mente Aberta, a sua terapia semanal, toda terça, uma da tarde. E como nós tivemos o problema da semana passada, né? Nós convidamos aqui, mais uma vez, o doutor André, que é um cardiologista, Langowski. Né? Doutor André, que é um cardiologista, ele é vice-presidente, né? Da Associação Paranaense de Cardiologia, e é uma sumidade, um montão de assunto, né? Então a gente vai chamar, teve a honra de convidá-lo aqui, para a gente conversar sobre saúde. O nosso programa, ele é um programa que fala muito sobre mente aberta, né? A gente quer, na verdade, trazermos situações de saúde mental, saúde física, e é uma honra muito grande você estar aqui com a gente. É muito tempo que eu quero te chamar para aqui para a rádio, né?
Obrigado, Djalma. É um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes da rádio. E vamos tentar falar um pouco, discutir um pouco, né, sobre esse tema que tem tantas facetas, que é a saúde, né?
Exatamente. Quando a gente fala aqui de saúde mental, a gente fala de comportamento, fala uma série de coisas. E um comportamento que me chama atenção bastante é... Por que as pessoas que conhecem, por exemplo, o malefício do cigarro, do vape, continuam fumando?
Então, isso é interessante, né? A gente, a definição da Organização Mundial da Saúde diz que o tabagismo é uma doença transmissível.
Nossa!
Né? Ela é transmissível através da propaganda. Então, nós passamos por um período fala muito sobre, fez muito marketing do tabaco, e as propagandas na época que a gente era garoto, que se veiculava ainda a propaganda de cigarro, então você tinha determinadas marcas que a pessoa fumava aquela marca porque ela queria se associar àquela imagem, né? Então tinha marcas que eram, demonstravam um refinamento, tinham outras marcas de cigarro que demonstravam masculinidade, cowboys, né? Tinha marcas...
Atletismo,
né? Atletas, né? Usando...
Surfistas.
E isso com o Brasil foi o país que mais reduziu o número de fumantes no mundo.
Nossa.
No século passado. Nós evoluímos para uma situação em que hoje o fumante é segregado, né? Então ele não se sente acolhido nos lugares, e eu que trato tabagismo há muitos anos e dou treinamento também para equipes de saúde, né, sobre o tema, ou já dei muito treinamento para equipes de saúde, a gente fala assim que eu já tive muitos pacientes no consultório que diziam assim: nossa, eu quero parar de fumar porque eu não consigo mais ficar em nenhum lugar, uhum, né? Conviver com os amigos e tudo, porque o fumante ele tem que sempre sair, não tem fumódromo, não tem cinzeiro, os lugares não se admite mais que alguém fume dentro de casa. Mas o que aconteceu com isso? A indústria do tabaco foi perdendo espaço até que chegaram os vapes, os cigarros eletrônicos, em que se voltou a glamourização do tabagismo. Uhum. Então as pessoas hoje fumam e a gente vê isso principalmente no jovem, quer dizer, não é tão descolado, vamos dizer assim, você fumar cigarro, mas é super natural, super descolado você fumar um vape. E o que é mais impressionante, né, e mais perigoso é que você vê assim, né, Djalma? O cigarro, ele sempre tem a mesma cara, fora um ou outro que tem, sim, lá mais compridinho, mais não sei o quê, ou a pessoa compra uma cigarrilha para se diferenciar, mas o cigarro geralmente é cigarro e ponto final. E os vapes, não, você tem vape que acende luzinha, você tem vape flavorizado, você tem vape de tudo. Então, isso é, de fato, um problema que a gente vem enfrentando.
Você sabe que uma vez eu fui no aniversário, ali no Batel, que era numa casa de show. E eu fiquei impressionado como estavam vendendo vapes na entrada, onde comprava o ingresso, né? Na fila do ingresso já tinha pessoas assim, E quando eu entrei lá dentro, sabe aqueles comerciais antigos dos anos 50 que a pessoa passava com uma bandeja cheio de pessoas vendendo lá dentro? E tinha praticamente adolescentes. Uhum. Né? Era uma festa assim, de, talvez 18 anos. E aquilo me impressionou um pouco, que eu via aquilo vendido abertamente na, dentro da boate, né, com aqueles, de todos os sabores possíveis, e uma garotada comprando aquilo e usando aquilo constantemente. E já vi no consultório pessoas viciadas, né, que usaram o vape com a ideia de deixar o cigarro, porque era vendido isso, né? Então, o modo de você fumar sem fazer mal era usar o vape, porque era água, era essência. Mas se fosse água e essência, não viciava a pessoa, né? A ponto da pessoa não conseguir ficar sem, né? O que que tem ali dentro do vape, assim?
Então, você sabe que, primeiro, essa questão do das pessoas, né, elas fumarem aquilo, eu acho que o primeiro ponto que você tem que ver é assim, ó. Quando você acende um cigarro, você tem um ritual, que é o ritual de acender o cigarro. Isso também tem a ver, por exemplo, claro que existe um ritual maior ao se acender um cachimbo, ao se acender um charuto, porque você prepara o fumo. Então, tudo isso faz parte do o cérebro, ele já começa a liberar a dopamina, o prazer nisso, né?
Então, só no ritualzinho ali, né?
Só no ritual. A questão de... Só que o cigarro, o charuto, tal, você precisa estar num ambiente externo, você precisa estar num ambiente preparado para isso, para você acender um cigarro e fazer aquela fumaça. E o cigarro eletrônico, um dos problemas dele é esse. Você hoje se aceita, ainda se aceita. Como na década de 70 e 80 do século passado, se aceitava que as pessoas fumassem no ônibus, tinha cinzeiro
no avião,
no ônibus,
né?
No avião, os lugares de trás, daí eles começaram a segregar, né? Só o pessoal de trás que podia fumar. Enfim, situações que são absurdas, mas que a gente está vendo com os vapes. Então esse é um ponto que é assim, por quê? Porque é muito fácil fumar, né? Você liga aquilo ali, ele acende a luzinha e ponto final. E a pergunta que você me fez, Djalma, é assim, o que tem naquilo ali? Este é o grande problema. Eu dei uma aula sobre cigarro eletrônico no Congresso Paranaense de Cardiologia esse ano, e uma aula, eu fui chamado para um evento da Sociedade de Pneumologia também, para falar sobre doença cardiovascular e cigarro eletrônico. Eu mostro uma tabela com diferentes tipos e marcas de vapes, e a quantidade de e com uma listada, uma série de substâncias, e essas substâncias, elas variam tanto de um tipo de vape para outro, que eu diria assim, nem nós sabemos direito o que tem.
O que tem ali,
né,
dentro, olha só.
E essa questão de você usar o...
Deixa o microfone dele aqui, passou aqui.
Essa questão de você...
Foi? Qualquer coisa troca aqui, eu pego outro.
E essa questão de você usar o vape como para, vamos dizer assim, como redução de danos, para você não ou para você deixar de fumar cigarro, isso foi sim difundido no início por uma sociedade inglesa de medicina. Uhum. Que depois foi contestado pelo ESC, pelo Colégio Europeu de Cardiologia, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, porque a Sociedade Inglesa de Cardiologia, ela fez, uma sociedade científica, não me lembro se era de cardiologia, fez essa recomendação, que o vape era muito menos danoso, maléfico, então que poderia haver benefício em se trocar. Isso caiu por terra. Como uma forma de consumo de nicotina que é diferente, a gente ainda não tem todas as doenças, porque o tabaco está aí desde do período do descobrimento. Né? Ou para nós aqui na América, antes disso, né? Os indígenas já consumiam tabaco de maneira ritual e religiosa. Mas, então assim, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem ainda o famoso DPOC, a gente tem já uma outra uma outra doença que eles chamam de pulmão de vidro, pulmão de cristal, que acometeu muitos jovens nos Estados Unidos um período que estavam fumando vape e muitos morreram, foram para a UTI com insuficiência respiratória, uma coisa horrível. Assim, o pulmão ele cristaliza por dentro.
Nossa, pulmão de vidro.
É. Então, só que a gente não tem, por exemplo, o nível de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, ou enfisema, que a gente tem com cigarro, porque ainda é muito recente. Entendi. Então, como vai ser esse DPOC daqui a alguns anos, a gente vai começar a ver já. Inclusive, saiu uma reportagem, eu ouvi na rádio, que foi veiculado, de um estudo, agora que está sendo divulgado, se eu não me engano, pelo INCOR, em São Paulo, falando que uma pessoa que utiliza o vape, ela pode ter um consumo semelhante por dia a até uma pessoa que fuma 3-4 carteiras de cigarro.
Nossa Senhora!
Por quê? Porque você não percebe, né? Volta aquela questão de você ter que ter uma estrutura para acender um cigarro, e o vape você está ali, muitas vezes não produz nem fumaça. Uhum. Então você está absorvendo uma quantidade não só de nicotina, mas de outras substâncias que a gente muitas vezes não tem a real noção do que isso vai acontecer a longo prazo. Este é uma coisa séria em relação a isso. Então a gente está passando por um problema complicado, porque é algo muito glamuroso, está muito na onda, está todo mundo usando, ainda tem essa questão de que não faz mal, e enfim, e aí a gente está vendo os problemas que vêm acontecendo por conta disso.
Que é engraçado, né, que a gente vê assim, né, eu acredito que até as pessoas, quando aparece algum problema, elas muitas vezes elas não vão dizer que aquilo vem do vape, porque às vezes não faz nem associação, né? Elas vão falar que pegou gripe, que teve uma situação, que não sabe o que é. E às vezes, a gente vê, por exemplo, uma outra coisa que eu acho bastante preocupante, é o número de adolescentes de 14, 13 anos usando vape, porque não dá cheiro. Uhum. Né? Ele tem um cheiro gostoso, assim, às vezes soltando no ar.
Mas você sabe, Djalma, que isso que você falou não é só para o vape, não. Eu faço um meia-culpa como médico, né? Que nós médicos, muitas vezes, nós não relacionamos determinados tipos de cânceres ao cigarro. Por exemplo, principal tipo de câncer, de tumor, principal causa de tumor renal é o tabaco. A segunda maior causa de tumor de bexiga é o tabaco. Câncer de mama, tabaco, né? Então, você... mas o que acontece? Como não é pulmão, muitas vezes até os cânceres de cabeça e pescoço, que são absolutamente relacionados ao consumo de tabaco, quer seja por cachimbo ou charuto, quer seja por cigarro de papel, a gente muitas vezes não faz essa conexão. Então é importante fazer essa conexão para os pacientes e para os familiares também, para que isso vá entrando nessa... Por que que teve tumor renal? Por que que teve tumor na bexiga? Por que que teve câncer de mama? Uhum. Quais são os fatores? Claro que não é o único fator de risco, mas ele é cancerígeno, sim. Então a gente tem que cuidar com isso.
Mas passa desapercebido, né? Então, assim, quando, de repente, é isso que você falou, entendi, né? Quer dizer, que o médico que não é da área do pulmão, ele não vai associar um câncer, por exemplo, de língua ou de, né, ou na cabeça com o uso do cigarro. Talvez passe desapercebido até o consumo disso.
Ele até associa, mas o que pode acontecer é ele não fazer essa associação para o paciente, entendeu?
Sim,
então, quer dizer, a gente sabe disso, né, é um lugar comum, mas é importante que o médico, nesse momento, ele informe, ele enfatize para o paciente que esses tipos de cânceres, eles estão diretamente relacionados ao tabaco.
Me diz uma coisa, fala um pouquinho do fumante passivo, né? O fumante passivo é aquela pessoa que ela só está num ambiente de um fumante, ou é assim, por exemplo, eu posso ser um fumante passivo de rua, assim, por exemplo, mesmo que tenha o ar ali, tem lugares onde as pessoas ficam fumando e o cheiro é... Como é que é esse fumante passivo? Como é que atinge isso na pessoa?
Tanto uma forma quanto outra, né? Se você está do lado de um colega seu num fumódromo a céu aberto, ele está fumando do teu lado e você tem, por exemplo, o costume de, na hora de tomar cafezinho, descer com ele para tomar cafezinho no fumódromo, você está inalando nicotina também. Você sabe um exemplo que eu gosto de dar quando eu falo sobre isso, que os fumantes ficam com os cabelos em pé? A fumaça do cigarro, ela tem duas fases. Ela tem uma fase particulada e uma fase gasosa. A fase gasosa é o monóxido de carbono e tal. E a fase particulada são as partículas do alcatrão que são queimadas e elas ficam em suspensão. Elas são microscópicas, mas elas... Então, a fase gasosa, ela se dilui, vamos dizer assim, né, na atmosfera. Mas essa fase particulada do alcatrão, ela é microscópica e ela se assenta nas superfícies. Então, se eu fumo um cigarro aqui no estúdio, eu posso ir embora, sai todo o cheiro, mas essa fase particulada, essas partículas, elas ficam...
Elas continuam.
Ficam na superfície, né? E onde que o fumante hoje mais fuma? Fora ao ar livre, fora no quintal de casa, né? Quem tem família, assim, criança, não quer fumar, por exemplo, em casa. Mas o fumante fuma muito no carro.
No carro,
né? Então, fala assim, ah, não, quando eu vou buscar meu filho na escola, eu coloco ele na cadeirinha, mas daí eu já jogo o cigarro antes, uma quadra antes eu já jogo o cigarro.
Abre a janela.
Abre a janela e tal. Então, o que acontece? Aquela cadeirinha, o estofado do carro, ele está impregnado de partículas de nicotina e de alcatrão. Está impregnada. Quando a criança ou qualquer pessoa, ela senta ali, aquilo gera uma suspensão, né? Então aquilo volta-se e a criança, no exemplo que eu estou dando, ela inala aquilo. Então, por isso que crianças que são filhas de pais fumantes, mesmo que os pais não fumem perto delas, elas têm mais doença respiratória.
Sim.
Né? Isso é estatístico. Então, o tabagismo passivo é algo que a gente tem que cuidar, e os artigos que foram feitos, as pesquisas, elas começavam assim, por exemplo, garçons em bares, em restaurantes, quando terminava o turno de trabalho deles, eles faziam um exame de urina, e daí você dosava cotinina. Cotinina é um metabólico da nicotina, e você vê... Por aquela quantidade, você calcula quantos cigarros equivalentes a pessoa fumou. Então, assim, numa noite de trabalho, às vezes o garçom que não fuma, ele estava ali fumando o equivalente a 2, 3 cigarros.
Só de estar no ambiente.
Só de estar no ambiente.
Meu Deus do céu.
Né? Então, há que se tomar bastante cuidado também com relação a isso. Hoje em dia... A gente está sofrendo principalmente com o vape, como a gente estava falando, né? E melhorou muito a questão do tabagismo, né? Tabagismo passivo e tudo. Por quê? Porque já se tornou algo cultural você não fumar em local, né, fechado, não fumar perto de outras pessoas que não fumam, mesmo que seja em local aberto. Então há um certo cuidado. Infelizmente, né? Eu acho que é um processo isso, né? Vai ter que ainda, infelizmente, muita gente ficar muito doente para daí começarem a ter políticas mais restritivas.
É engraçado, né? Isso, né? Você falou uma coisa certa, né? Quer dizer, existe um fato que é o adoecimento das pessoas por causa de uma substância e existem empresas que lucram com essa substância, né? Mas elas não pagam os prejuízos dali, né? Ela só tem o lucro daquilo. O prejuízo é de todos nós, né? Até em termos de impostos, de SUS e tudo mais. E todo mundo sabe disso, né? Nós fizemos um programa há pouco tempo sobre jogos, né? E falando o perigo das bets, né? Eu já atendi alguns casos de jovens absolutamente viciados, né? E viciados de maneira grave, né? Com tentativa de suicídio por dívidas impagáveis ali. E não conseguir parar de tremer, de passar mal com aquilo ali. E aí a minha surpresa era que existia uma discussão no Congresso para liberar aquilo, porque, né, ninguém percebeu o prejuízo que aquilo, perceberam, né, mas o lucro que dava. Aí, de repente, olha, as bets tem tudo quanto é lugar. Até eu brinquei aqui no programa e falei, a bets é o novo cigarro, né, porque ele está em todos os lugares, nos jogos de futebol, nas propagandas de TV, patrocinando uma série de influencers e tudo mais. O que que falta para que se olhe isso? Porque eu sei que as comissões de governo, existem comissões de saúde que alertam para esse tipo de coisa, né? Por que que isso não tem uma... Não sei se é uma proibição, mas assim, um alerta. Como foi feito com o cigarro, né?
Eu acho que no caso das bets, né? Eu não tenho... Não é a minha área de estudo, Mas o que eu vejo em termos de políticas públicas é isso, você acaba colocando, pesando ou sopesando aquilo que você tem ali em cada cenário. Então você tem um padrão de receita financeira grande, você tem várias empresas hoje, campeonatos de esportes financiados por isso. Você tem uma questão cultural, por exemplo, na Europa, a quantidade de casas de apostas, né, é muito grande, então você não tem, não é nem só uma coisa do celular, de você baixar o aplicativo da Bet, você tem locais que você vai tomar uma cerveja e você fica lá, vou apostar nesse cavalo aqui nessa corrida, vou apostar nesse jogo de futebol, isso também é cultural. Então são várias questões e eu acho que é o que a gente vê, por exemplo, com o clima, né? A gente acabou de sair de uma COP29 e a gente se pergunta o que os países estão esperando, né? Eu acho que estão esperando cada vez uma tragédia maior.
É,
né?
Uma destruição total, né? Isso. Quando pega, não os países pobres, né? Quando os países ricos começaram a sofrer, né?
É, exato. Então acho que tem muito disso, né? Dessa questão de você deixar para a última
e deixar
hora.
O lucro em primeiro lugar, né?
Porque é diferente, né? Se a gente for ver a história do tabagismo, ela começou com as grandes navegações, eu digo a história europeia, né? Uhum. Do tabagismo, que daí ele se disseminou para o resto do mundo a partir das Américas. Era uma época que não havia ciência, né? Nós estamos falando do período das navegações, dos grandes descobrimentos. Então, assim, o tabaco ele foi considerado oficialmente maléfico à saúde em janeiro de 1964. Então, quer dizer, é muito recente, né? Que foi oficialmente. Então, havia estudos que diziam que suspeitavam dos malefícios do tabaco, mas foi através de um pesquisador chamado Luther Terry, em 11 de janeiro de 64, que ele publicou o relatório Terry, que ele revisou mais de 11 mil artigos científicos, e ele aí sim se estabeleceu aquela data como assim, não, de fato o cigarro faz mal para a saúde. Então, é muito recente isso. Agora, na questão das mudanças climáticas, na questão das bets, na questão do cigarro eletrônico, a gente já vem de um pensamento científico que muitas vezes, infelizmente, é desacreditado, mas que nós estamos aqui graças a ele. Né? Então, as pessoas, esse movimento anti-vacinas, né? Nós só temos essa expectativa de vida hoje no planeta, porque nós tivemos dois avanços fundamentais. São as questões sanitárias, você tratar água e tratar esgoto, e você ter vacina. Né?
Sim.
Então, é muito triste. Eu, como vice-presidente de uma sociedade científica, eu ter que ouvir de colegas médicos, muitas vezes, situações absurdas. Né? Nós, como médicos, a gente tem uma obrigação de respeitar o pensamento científico e respeitar os outros saberes também, mas eles têm que estar baseados em alguma coisa.
Claro,
né?
Não baseado no achismo, né?
Isso.
Porque eu acho.
É.
Djalma, doutor André, uma intervenção aqui.
Fala.
Vocês estão falando sobre vapes, né, o malefício do vape, do cigarro, lógico, também. O senhor acabou de falar que em 1964 foi estabelecido o malefício do
que cigarro fazia mal.
Do tabaco.
Oficialmente, né?
Isso. De lá para cá, até os anos 90, havia publicidades fabulosas aí, né? Com tabaco, com bebidas, etc. Eu gostaria de saber também se esse malefício também é direcionado também para o narguilé, ou narguilé, como o pessoal diz aí, porque muita gente diz, é justamente isso, a saída do fumo, do cigarro, do tabaco, não viciante, não prejudicial à saúde, utilização do vape, e daí o narguilé também, né? O narguilé, eu não sei qual que é a pronúncia correta. E as pessoas ficam nessa de que eu tô consumindo esse produto, o vape ou o narguilé, mas ele não me faz mal à saúde.
E o narguilé, ele é interessante, o narguilé ou narguilé, né? Ele é interessante porque o fumo dele é suave. Então, e ele, por ter um fumo aromatizado, ele traz essa ele cativa mais as pessoas que não são fumantes. Porque para você fumar um cigarro, se você não cria dependência logo, o cigarro ele tem um gosto ruim para quem não é fumante, né? E o narguile não, o narguile é algo mais suave, tem um cheirinho de maçã, tem uma coisa assim, né? Sabores, aquela coisa toda. O narguile também tem um efeito, porque aquilo é tabaco puro, né? Ele só é mais, vamos dizer assim, umedecido para queimar mais lento. Ele passa por um filtro, entre aspas, né, por uma água ali que tenta decantar as partículas mais pesadas, né, mas ele traz os mesmos malefícios. Então, existe um documento da Sociedade Europeia de Cardiologia que faz essa comparação. Cigarro eletrônico e narguile, tem um desenho assim, esquemático de uma pessoa, e daí quanto ele causa de enfisema pulmonar, de AVC, de câncer de pulmão, de infarto, comparando os três, né? E é a mesma porcaria, vamos dizer assim, né? Inclusive, no passado, quando eu dava treinamento para as equipes de saúde, né? Eu ouvi até de um colega médico que ele trabalhava no SAMU, e à noite, sexta e sábado à noite, algumas vezes ele era chamado para atendimento de intoxicação aguda por nicotina dessas pessoas que não eram fumantes e que fumavam narguile, por exemplo, numa balada, né? Então, intoxica, sim, e traz os mesmos malefícios. Qual é a questão, né, do narguile? É que é um pouco mais difícil do que o cigarro eletrônico de você fumar toda hora, né? Você tem que montar aquele cachimbo d'água. Lá não é uma coisa simples, mas é o mesmo mecanismo, o mesmo efeito, com pequenas variações.
Obrigado.
Você sabe que também existe uma coisa da glamourização. Glamourização do narguile, né? Porque aqui em Curitiba, antes, eu acho que ainda tem, tinha bares voltados a isso.
Existem tabacarias
específicas. Tabacarias específicas nisso. E você vê, às vezes, nos parques. Você vê grupo de jovens com narguile como se fosse uma moda, é um modismo, né, que está ali. Existe essa coisa do jovem, de pensamento, que eu chamo de um pensamento infantilizado, que é a imagem de eu ser invulnerável a qualquer doença, né, que isso é comum no jovem, né, o jovem de sexo masculino principalmente. É comum isso, de que nada vai acontecer comigo. Já que eu fumei, estou vivo, então nada vai acontecer, né? O que eu acho estranho é quando isso passa para a idade adulta, que continua com esse pensamento de que nada vai acontecer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos um intervalo aqui agora. O Daniel mandou um aviso aqui, falando que no YouTube está escrito mente aberta, faltou o A, mente aberta. Daniel, está corrigido.
Daniel aqui. Pereira Coach, boa tarde, show de entrevista.
Obrigado.
Se observarmos o brasão da nossa república, os dois ramos que aparecem simbolizam as riquezas do Brasil da época. A esquerda, o café, e a direita, fumo, tabaco.
Exatamente.
Olha só.
Maravilha.
Beleza? Então, depois do intervalo, nós voltamos aqui com o doutor Adé. Se você tiver perguntas a fazer, é só ligar e entrar em contato. Qual o telefone daqui?
3337-1010. 3015-1800, os dois aí aberto, linha aberta para vocês. 3337-1010, 3015-1800.
E qualquer canal do YouTube, no Facebook, você pode entrar aqui no canal da rádio, ok?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.